sexo, mentiras e futebol. Vários jogadores da seleção francesa estão a ser investigados pela polícia judiciária por suspeita de envolvimento numa rede de prostituição. Dois dos futebolistas integraram a convocatória para a África do Sul, Ribéry e Vuvu, e os outros dois ficaram de fora dos escolhidos Domenech, Benzema e Ben Arfa. Os quatro, alegadamente, terão recorrido aos serviços de Zaya Dehar, uma prostituta de 18 anos, de origem marroquina, que ataca no café Zaman, um famoso bordel no Champs-Élysées, remontando algumas das consultas sentimentais ao período em que a meretriz ainda era menor de idade. Passando da prostituição para a traição e atravessando o Canal da Mancha, a seleção inglesa atravessou períodos conturbados. O lateral esquerdo Ashley Cole e o central John Terry foram apanhados a pular a cerca. Este não é um exercício muito comum no futebol, mas primeiro foi o capitão da seleção de Sua Majestade, com a história de traição de Vanessa Perroncel, ex-namorada de Wayne Bridge, seu colega de seleção e colega do Chelsea. Depois, Ashley Cole e a separação de Charlie Cole, motivada por romances extraconjugais. Aqui neste jardim à beira-mar plantado, apenas os romances de Ronaldo com modelos, atrizes e VIPs wannabe vão dando de falar no campo do sensacionalismo ligado à seleção nacional.
Aqui com esta estatística toda do futebol
e do amor,
será? O Filipe Sousa, que vai estar já a seguir no programa
que se segue.
Dito já a seguir no programa que se segue.
Mas isto era um programa?
Não, isto é uma rúbrica.
Era uma rúbrica, mas
de falar em amor, e já que tu meteste amor ao barulho, quando se fala em prostituição, e quando se fala.
Os ouvintes têm que saber que é laranja, não é?
Laranja mecânica.
Tem letras azuis.
É laranja e comprada no país mais capitalista do mundo.
Dá-me lá o microfone.
Maravilha.
Está bem servido.
A Coreia do Norte.
Está bem servido.
Coreia do Norte.
Está bem servido.
Mas há uma coisa que é importante dizer, e já que tu misturas amor com prostituição.
É que hoje é 25 de julho. De julho? Junho. De 2010.
Eu sei que os professores querem ir de férias, mas calma.
25 de junho de 2010. E a seguir vão aqui ter mais uma emissão da Clepsidra, o programa mais esperado da rádio portuguesa. Não faças isso, é o Filipe Sousa a dizer para o Pinheiro: não mexas nos botões, que isto não. Opa, não mexes.
Como diz o outro, não mexes, não sabes.
Mas, no entanto, nós cá estamos. Para já, Filipe Sousa e Pinheiro,
e agora...
depois de três faltas a vermelho, voltou à Clepsidra.
Pinheiro está no seu melhor.
Tá.
Parece uma criança a ver onde é que aquilo rebenta.
Não, já encontrei aquilo que regula os meus.
Para já, então, a coisa mais esperada em Coazulo, Natal.
Eu queria dizer uma coisa.
E até em Durban. Então diz lá, em Durban. Vais-me falar de Durban, de Fernando Pessoa, de coisas sérias e de edição em português do jornal Lá da Terra, não é?
Tenho de recapitular. Para aquele momento em que tu falaste de amor, a seguir tens ouvido falar em prostituição.
Não.
E gostava de te lembrar, o que é o amor.
Amor é fogo que arde sem se ver,
não.
É a ferida que dói.
Amor
e não se sente.
Foi a melhor desculpa que o homem se lembrou até hoje para conseguir levar uma mulher para a cama de borla.
Não, a expressão em francês é faire l'amour. Tu vois?
E se falares assim, eu acho que a gente vai embora porque começam a aparecer aqui umas jovens.
A fazer o programa.
Não. É que a gente deixa-te aqui o estúdio porque as miúdas começam a ouvir esse vozeirão. E a falar.
Olha lá.
Je m'appelle Lucky Luke. Pronto. O homem que dispara mais rápido que a própria sombra, o que neste caso não é bom.
Não, mas é isso. Podem contar. Bem, sem mais então delongas, antes que os zulos fiquem chateados ali para outro lado. Do Parque das Nações, houve desacatos.
Não é, mas, e o mais engraçado, eu não sei se vocês.
Quando é que começamos o programa? Estamos à espera do Serafim, nunca mais chega.
Começa agora, que é para a gente falar de coisas sérias já a seguir.
É? O Parque das Nações?
É, o Parque das Nações. Viste as imagens?
Não.
Aquilo é lindo. Tu tens meia dúzia de brasileiros assim parados em cima do muro e de repente vês os polícias com os bastões a correr atrás deles, do género: estás a olhar? Pimba! E pronto.
Agora que falem de
coisas sérias, chegou então o bastonada.
O Serafim, que também esteve atentamente a ver o Portugal-Brasil e gostou especialmente dos golos. E ele escolhe o sítio onde o microfone normalmente dá barraca. Oh, Serafim, diz lá bom dia, a ver se... Ai, não queres o microfone que dá barraca. Está bem, ele não arrisca. Estamos num estúdio enorme, aqui da Rádio Universidade de Coimbra. Sim. E, posso portanto, podemos escolher mil e
ele
um lugares.
Lá ao fundo,
exatamente. Se quiserem seguir todas estas movimentações... Se quiserem seguir todas estas movimentações, vão ao Google ou ao YouTube. Lá estará o Serafim a movimentar-se, aqui no estúdio da Clepsidra. O Filipe Sousa, aqui com o número 85. Que uma camisola que diz qualquer coisa como... Já. Como quê?
Tome.
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 Vamos
leve.
Vamos então começar o programa. Pode ser, Serafim? Estávamos à tua espera. Vamos a isto.
Estejam à vontade.
Então vamos
não
a
se
isto.
Façam rogados.
E o microfone também não presta.
Aqui está mais uma emissão da Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice.
Clepsidra. Clepsidra.
Música, música e conversas. E conversas. Atalho de foice.
Boa noite.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora, o local e a disposição com que nos escutam. Estamos já em plena Clepsidra, versão oficial, emissão original referente ao dia 25 de junho de 2010, a partir da Rádio Universidade para todo o mundo, a partir dos emissores de 107.9 e também em www.ruc.pt. Ora, muito bem, se este Mundial tem algum mérito é de nos interessar pelas coisas da história e das lições que Queiroz nos tem dado acerca dos navegantes e das viagens dos descobrimentos marítimos.
Olha, vocês sabiam que faz hoje 7 anos que Carlos Queiroz foi apresentado como treinador do Real Madrid?
Não.
E sabem que faz hoje 8 anos que Gilberto Madaíla...
Essa estatística está toda disponível na internet, não é?
António Oliveira, do cargo de selecionador nacional.
Esse
e que faz hoje
memória.
5 anos que Paulo Bento se sagrou campeão dos juniores pelo
Sport. E mais.
E que... Faz 2 anos que Valbuena foi apresentado no Benfica.
Olha se houvesse. Olha se houvesse uma estatística destas para as mentiras dos dirigentes do PS e do PSD.
Eu pegava nesta deixa.
Não é?
Não, porque tenho sido criticado por ti muito e temos falado, se calhar, mais de futebol do que falávamos no passado. Mas o futebol é uma coisa importante. Eu vou dizer porquê.
Eu vou explicar porquê.
Se o Serafim permitir, vocês, eu digo isto num minuto. Enquanto em Washington, nos arredores de Washington, Obama e Medvedev discutiam temas.
E o
como?
Cão?
Temas. Comendo um hambúrguer. O Obama com pickles e cebola e o Medvedev só com alface. Discutiam temas como a próxima cimeira do G20, o desenvolvimento, a admissão do general McChrystal, de comandante supremo das forças americanas e da NATO no Afeganistão, que é um tema interessante, esta demissão, que é uma coisa que só aconteceu com o Douglas MacArthur na Coreia do Norte, e portanto revela que o Obama está ali com um problema também a nível das forças armadas, mas é um tema que se calhar podemos debater com a mesma profundidade. À mesma hora, em Paris, o Sarkozy tinha uma reunião com as organizações não-governamentais.
Isso foi tudo à hora do Portugal-Brasil?
Não, isto foi tudo ontem de manhã. À mesma hora, o Sarkozy tinha uma reunião com as organizações não-governamentais, precisamente para debater também um desses temas que os outros dois estavam a debater em Washington, que era a próxima cimeira do G20 e, no fundo, o desenvolvimento mundial. E estão em causa, como sabemos, 3 mil milhões de pobres. Ora, o Sarkozy, no dia anterior, a França tinha sido eliminada e o Sarkozy decidiu fazer uma coisa, o seguinte: reunir com os ministros responsáveis pela seleção francesa, anular a reunião que tinha com as organizações não-governamentais, dizer às organizações não-governamentais que teriam que ser recebidas pelos ministros das pastas relacionadas com o assunto. Isto tudo para dizer que ele tinha que, ao anular as reuniões, tinha que receber o Thierry Henry. E, portanto, foi receber o Thierry Henry e já tinha anunciado no dia anterior Desculpa, aos ministros. Deixa-me só concluir.
Quem é o Thierry Henry?
O Thierry Henry, para, pronto,
é um imigrante.
É o capitão, é um dos principais jogadores da seleção.
Ah, é jogador de futebol.
É. E então, para receber o Thierry Henry.
Também foi ao bordel,
e para dizer, deixa-me só concluir. O Sarkozy disse o seguinte, só para concluir, que disse que ao Thierry Henry e disse também aos ministros responsáveis que doravante. Quem trata da seleção francesa
é o presidente.
É ele próprio. Ele é que vai tratar da seleção francesa. Portanto, quando
está
falamos aqui de futebol.
Está descoberto o selecionador francês.
Só, isto tudo para dizer que o futebol não é assim tão pouco importante e a França
isto
está no seu melhor.
Isto
só
para dizer que a Europa bateu.
Ainda melhor.
A Europa com Sarkozy bateu no, seu, no fundo. Estamos, Sarkozy, Berlusconi.
Por aí fora, temos outro Berlusconi, mas agora com sotaque francês. Vai ele próprio tomar conta do assunto da seleção.
Eu acho que nem o nosso Cavaco é tão mau.
É uma questão de prioridades.
Mas Cavaco não vem
eu, Cavaco trago aqui, eu, Cavaco, trago aqui uma coisinha, mas é lá mais para a frente. Se quiserem falar de Saramago, lá
okay.
para a frente.
Então, sim, senhor, Filipe Sousa, já falaste mais do que devia, já falaste mais de 300% nesta hora. Serafim Duarte, bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, viva. Tem tudo a ver com o tema, com o Sarkozy. Tema do Sarkozy do Pinheiro e do Thierry Henry. Esta semana foi publicado o 14º relatório sobre a riqueza mundial.
Olha, lá está.
Com os dados de 2009.
É uma questão de prioridade.
Exatamente, com os dados de 2009, para um banco internacional, Merrill Lynch e uma consultora Lynch, francesa. E o que é que nos disse esse relatório?
Merrill Lynch
diz-nos
é uma
estrela que depois de um tremor, de algum abalo em 2008. Na riqueza dos mais ricos. Em 2009, eles aí estão a prosperar de novo. 0,15% da população mundial, que são as maiores fortunas do mundo, aumentaram 18,9%. E Portugal, como nestas coisas, nunca fica atrás, e portanto nós estamos sempre na senda de progresso. Exatamente. Também em 2009, os nossos ricos ficaram cada vez mais ricos. E, portanto, há mais 600 bilionários em Portugal. 600 bilionários em Portugal. No ano, curiosamente...
E alguns trilionários também.
Sim, no ano em que, curiosamente, o PIB sofreu uma contração de 2,7%, uhum. em que as exportações caíram 21,8%, a produção industrial diminuiu 8,1% e o desemprego atingiu mais de 10%. E neste contexto, os ricos enriqueceram em Portugal mais e, portanto, a lista desses milionários é
encabeçada. Sousa, como é que se compreende que, dados estes dados que o Serafim, hoje estou muito hiperbólico, dados estes dados que o Serafim nos traz, e tendo nós um primeiro-ministro tão virado para divulgar as coisas boas deste país, não tenha trazido, por exemplo, ao debate quinzenal da Assembleia estes dados, que são indicadores seguros de que em Portugal as coisas estão melhores, pelo menos para alguns.
E que a crise não é para todos.
Sabes quanto é que recebeu o Rui Pedro Soares durante o tempo
que teve a trabalhar? Como é que tu adivinhaste?
Então, não me estás a dizer que os ricos em Portugal são ricos à custa do erário público? Não.
Não iria tão longe. Vamos cá ver uma coisa.
O Rui Pedro Soares era uma empresa completamente privada.
Não é isso que eu estou a dizer. Eu não iria tão longe porque eu acho que...
E foi lá por mérito.
Não, mas não é isso. Eu acho que há aqui imensos favores por parte da... do governo.
Oh, não há nada.
Não, mas não estou a dizer que o governo ajude.
Não.
O governo simplesmente facilita.
Ah, está.
Não é do género, toma lá o dinheiro, mas não, é do género, olha, o dinheiro está ali.
Eu não podia estar mais em desacordo com
o Pinheiro. Alguma vez, algum dirigente do PS ou do PSD facilita algum militante para o lugar X ou X?
Claro que não. António Mexia não é PS.
Repara-me.
Para já, quem traz uma t-shirt de cor de laranja é o
Filipe. É o Filipe, exatamente.
Repara-me uma coisa, o Filipe vem aqui fazer a rábula do Bloco de Esquerda, não é?
Ele quer-me tirar lugar.
Isso de rábulas, eu tenho aqui uma rábula para ti por causa do funeral do Saramago.
Já lá vamos.
Isso aí tem
maldade.
Eu tenho explicação. Eu trago aqui explicação.
Está bem, já lá vamos.
Porquê que o Cavaco não
foi o gênio da... O gênio da quê?
O gênio da lâmpada, do Aladino.
Não, o Saramago que dizia que o Cavaco era o gênio
da... Já lá vamos ao Saramago. Repara porque é que o Filipe vem aqui fazer rábula do Bloco de Esquerda. É muito mauzinho. Ele vem...
Está bem que o Serafim está velho, mas...
Vem logo trazer aqui o exemplo do Rui Pedro Soares, que é um exemplo de empreendedorismo.
É, exato.
Repara, o rapaz entra na PT em 2001.
Subiu a pulso.
Obviamente, empreendedorismo. turismo. Ora, em 2005, declarou, ganhava por mês uma média de declarações de 5.188 euros por mês.
Quanto?
Ora, 5 mil.
Eu imagino as horas extras que ele devia fazer para ganhar esse
em 2005.
Não é muito.
Não, quase não, não é dormia.
Quase que andava a pedir.
Eu aposto que ele não dormia e trabalhava ao fim de semana.
Não, mas repara, 2005. Em 2009 multiplicou por 20.
Só por 20.
O rendimento anual, mensal ultrapassou os 110 mil. Dizia o Felipe, maldosamente, dizem, sabem quanto ganhou o Rui Pedro Soares no consulado de Sócrates? 5 milhões de euros. Felipe, tens que reconhecer.
Se quiseres, eu ainda vou mais longe, ainda vou para o lado do bloco de esquerda e digo-te assim.
Tens que reconhecer que isto é empreendedorismo.
Mas tu achas que se, entretanto, o governo trocasse e fosse para lá o PS, aí que ele ia saltar fora? Como, por exemplo, imagina, ia um governo, o PS ia para o governo, António Mexia é PSD, António Mexia saltava logo da EDP. Ah, não, pera lá.
Desculpa lá, mas não, tu achas que se fosse para lá o PSD, que não,
isto é sempre a mesma história.
Que não mudavam as pessoas?
Não. O único problema é
não sei.
Mudou.
Mudavam,
eu não tenho
mudavam,
certeza.
Trocavam.
Não trocavam
tem
nada.
Sido assim.
Não trocava, não trocava. Aquilo é assim. Não há...
Abriam mais uma vaga.
Não é. É assim. Tem de se cortar no pessoal. Tem de se cortar no pessoal. Naquele pessoal que ganha 500, 600, 700.
Isto a junção está péssimo.
Agora, o meu está péssimo.
O meu está péssimo.
Não, o meu está bom. Está o único que está bom porque.
Pronto.
Eles não fizeram o curso de locução da Rádio Universidade.
A questão aqui é esta. Quer dizer, se nós formos ver, por exemplo, Celeste Cardona. Espetacular. O que é que ela fazia? Estava no governo e depois...
Até depois passou para a Caixa.
Lá porque eu estava no governo, vou para a Caixa. Uhum. Espetacular. Competência. Não sei. Rui Pedro Soares chega à PT, subiu a pulso.
É muita maldade.
Parece que falava muito ao telemóvel, o que lhe dava algumas características inatas para ser dirigente da PT.
Mário Lino. Por onde é que ele foi agora?
O Mário Lino, pois, não sei.
Eu ouvi dizer... Não, eu pelo que percebi, ele agora é chefe de culinária.
É?
Acho que lhe arranjaram mais um tacho.
Aham.
Portanto, deve ter ido para...
Não, mas isso tens de ver. Mário Lino perdeu ao longo da sua vida muito dinheiro, nomeadamente o tempo que esteve no governo, mas, que é um tempo em que as pessoas
que
passam...
Esse nem será o melhor exemplo.
Passam miseravelmente. Além disso, o Mário Lino, ao que sei, passou uns tempos pela esquerda, onde não se ganhava nada.
Não, eu creio até mesmo.
E, portanto, ele nesta proveta idade tem que compor um bocado o orçamento, não é?
Oh, João, mas a questão
e reforma,
que é
e também tem filhos,
as empresas. As empresas têm de tirar o pessoal excedente que ganha aqueles salários
brutais, de 600 euros.
Exatamente, que dão cabo da economia de uma empresa. Agora,
600 euros
para,
por
ir
mês?
Buscar, para ir buscar um administrador, muda a cor do governo. Vamos lá fazer o favor e mantemos cá o rapaz que vocês cá têm, porque quando vocês lá estiveram também mantiveram meia dúzia
é
deles.
Assim.
Mas temos de arranjar um sítio para enfiar um dos nossos.
Aliás, o grande problema disto tudo, creio eu,
antes de Pedro Passos Coelho, porque depois de Pedro Passos Coelho as coisas são diferentes.
Não, mas eu creio que talvez uma das figuras mais prejudicadas, de facto, neste contexto, é mesmo talvez Pedro Passos Coelho. Porque ao tornar-se líder do PSD, passou ao lado de uma grande carreira de gestor de uma destas empresas.
Dobra a língua, Serafim.
É verdade, é verdade.
Do futuro para
mim. É verdade.
Não está tudo perdido.
Provavelmente, quer dizer, é um investimento a prazo. Pronto, é um investimento a prazo. Mas recuperará.
E tu achas?
Vamos
aqui arranjar um cenário hipotético em que...
Ainda é novo, ele vai recuperar, é verdade.
Mas vamos ver. Vamos imaginar aqui um cenário hipotético em que, como diz aqui o Pinheiro, Pedro Passos Coelho vai para Primeiro-Ministro.
Há muito tempo que
vai para Primeiro-Ministro, está lá vamos lá, assim, na loucura dos mandatos. Sai de lá, vai para onde?
Para a Presidência da República. Isso já está.
Ainda não aprendeu a comer bolo.
É um país mesmo atrasado mentais.
Mas quer ver? Ele sai de lá, para onde é que ele vai? Vai para um sítio qualquer onde vão permitir. Dizer, epá, tu andaste aqui tanto tempo a apertar o cinto, a ganhar tão mal como Primeiro-Ministro, vamos cá arranjar-te aqui qualquer coisa onde tu possas ganhar uns tostões, vá lá. Quanto é que ganhava o Rui Pedro Soares? Toma lá o dobro. Pronto. Vai compensando, ele não vai estar lá um ano, não vai estar lá dois, vai dar para ele.
Estás feito, Serafim, estás quase a perder o lugar.
Estou quase a perder. Isto é uma maldade que o Filipe Soares me está a fazer, pá. Isto hoje...
Rui Pedro Soares.
Não, eu gosto que ele me chame isto porque eu espero que o Mário esteja a ouvir e me dê uma palmadinha nas nas costas e digo, olha, vai-me ali tratar de uns negócios, de umas terras que eu tenho ali numa zona onde era para fazer um aeroporto. Aí agora não vou fazer lá, vou fazer num sítio onde eu tenho também umas terras.
Ah, é?
O Mário Soares foi um homem que teve muita sorte. Teve uma sorte incrível na vida, é que tem pontaria. E ele consegue comprar sempre terrenos em sítios onde depois se vai fazer alguma coisa.
Para usar uma velha anedota, terrenos no aeroportos, nos terrenos de Mário Soares, está certo. Porque no avião não há homem mais viajado, que mais de avião.
Ah, João, sabes, quando eu estive a trabalhar em Lisboa, numa estação de televisão que tem três letras, e sem ninguém vai perceber qual é, mas o I é no meio.
Ah, pois.
Eu uma vez fui com câmara fazer uma reportagem e ele dizia-me...
Há alguma que tenha quatro letras?
Não sei, desconheço.
Ah.
RTP2,
RTPN, 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 e houve em Lisboa.
Foi de Jorge?
Foi de João Soares.
Ah, de João.
Sim. João Soares, como presidente da Câmara, era mau. Mas tinha uma equipa fantástica. A equipa era tão boa, tão boa, tão boa, que não sei se vocês se lembram, na altura falou-se de que João Soares estaria tão confiante quando foi a eleições com Pedro Santana Lopes, que nem sequer fez campanha.
E lixou-se.
Não, não se lixou. Então contava-me ele assim. Não, tu não percebeste. É que o João Soares foi obrigado a perder as eleições, por uma única razão. É que a equipa que lá estava era tão boa, tão boa, tão boa, que o clã Soares deixou de poder fazer os negócios do costume em Lisboa. Então disseram, é pá, desculpa lá, vocês são bons, mas ponham-se a andar, porque aqui não conseguimos fazer dinheiro. E assim, pelos vistos, esta é a história.
Nós em tempos falámos aqui bastante sobre autarquias e sobre a Câmara de Lisboa. E Lisboa é uma cidade linda, merecia ter uma Câmara. Eu acho que Lisboa há muitos anos que não tem Câmara. Lisboa paga um preço elevadíssimo, eu nem sei, acho que aquilo é um milagre como é que aquilo ainda funciona, porque não tem câmara. Agora é capaz de ter, dá-me ideia agora que o Costa está a fazer ali um bocadinho, a reequilibrar as contas e a pôr um bocadinho de ordem na casa. É a ideia que tenho, porque Lisboa não teve câmara nunca, nos últimos 10, 15 anos.
Mas não refere-se porque é o período de Santana Lopes.
Lisboa tinha Lopes, ao período de João Soares, aos escândalos das empresas municipais.
Lisboa tinha
ainda teve que aturar o maluco do Bloco de Esquerda.
Ai, agora
que
já
é o túnel.
Agora já é
o túnel.
Ai, mas agora já é os escândalos de empresas municipais.
E das providências, etc.
Escândalos.
Lisboa merece. Lisboa é uma cidade importante.
Eu resisto. Agora já é escândalos de empresas municipais.
Ele está a dizer que são escândalos. Ele não estava a dizer que estão ali ilegalidades.
Os escândalos são todos os mandatos, todos os partidos. E todos os partidos têm responsabilidade política.
Vamos falar de cruz a bocadinho.
O Bloco não esteve lá.
Não, o Bloco não esteve lá.
O irmão do...
Não, perdeu a confiança política.
Não estamos todos com o Zé.
Não, perdeu a confiança política.
Aliás,
a única coisa que
nós contamos com o Zé.
Foi feito o túnel do Marquês nos últimos anos. Isso também, justiça seja feita.
Não, mas em Lisboa precisa
pode
do Zé.
Pode não ter feito o Parque Mayer, mas fez isso.
Não, mas
pelo
eu
menos
registro.
Isso. Pelo menos isso.
Registro que
agora, também... Lisboa merecia uma Câmara.
Registro que também agora à direita.
Mas há muitas cidades que também merecem executivo e não têm.
Sim, mas registro. Se
eles não te referes a
Coimbra. Também tem agora. Também
tem
outras cidades. Estou em alerta.
Não tem?
Não.
Pinheiro.
O que é que aconteceu em Coimbra nos últimos anos?
Também não vais aparecer com a teoria de que o encarnação está a trabalhar com o meu avô agora.
O método de
Pinheiro, mas registro só duas notazinhas muito curiosas e breves. Registro que muitas vezes o Bloco de Esquerda suscitou grandes ataques, até da tua parte também, de escardismo, de irrealismo.
E já tenho
quantos.
Mais um preparado para
sim,
hoje.
Sim, já lá vamos, duas notazinhas muito breves a propósito disto. Duas delas, recuperadas agora pelo PSD, pasme-se, que é o célebre orçamento de base zero, que era uma proposta do Bloco de Esquerda, já das penúltimas.
Estamos juntos, Serafim, estamos juntos.
Sim, depois mas fazem a mal, mas estudam mal as coisas, juntos. Leram o programa do Bloco, mas depois copiam e depois dá morte.
E derivam para...
E outra também muito curiosa, que também éramos irresponsáveis porque criticávamos as empresas municipais. Agora, ver a direita também já aclamar que, pois, com certeza, as empresas municipais são um monstro que desorçamenta e claro, tem lá os boys todos, que são todos do PSD e do PS. Todos do PSD e do PS. Com uma honrosa exceção aqui e acolá, ponteada aqui e outra colada do outro partido. Mas são todos...
Que é de António Costa?
Não tenho que. Eu prefiro achar aqui de Coimbra. E daqui de Coimbra estava-me a lembrar também, quando falavam em corrupção e em má gestão.
Falta de corrupção.
Sim, sim, falta de discutir. Estava-me a lembrar também o caso aqui que está em julgamento, do José Eduardo Simões, não é? Em que parece que pude ler. Não, pior que a amnésia. Há uns com um instrutor civil que parece que reconheceu em tribunal que deu qualquer coisa como 300 mil euros.
Não eram 300 mil, eram 3 milhões e meio.
300 mil euros para a académica. E dizia ele, bom, enfim, eu até ia entregar, ao que parece, até ia entregar à Câmara, fui entregar vários cheques à Câmara. O seu doutor, o seu engenheiro dizia que a académica estava mal finanças e tal. Bom, eu esperava, é evidente, tinha vários processos em andamento na Câmara e, portanto, esperava que tivessem um andamento mais célere. Bom, ficamos conversados, nomeadamente das bilheteiras abertas do Emílio Mendes, desse grande empreiteiro, promotor imobiliário, responsável ali pela falcatrua, pela vigarice dos Jardins do Mondego. Que a certa altura também fez uma bilheteira aberta.
Isso é uma fantasia.
Aquilo agora está transformado em escultura urbana. Não é?
Que, e só para dizer, isto está em matéria de terrenos e de especulações e não sei quantos, Portugal está num honroso primeiro lugar na Europa, provavelmente. Talvez só ultrapassado pela Espanha.
Fazer aquela pontezita, aquela ponte.
Pedro.
Ao lado da ponte pedonal, aquela maiorzinha.
Aí é a ponte que tem o nome grande.
Mas é por falta do cimento, pá.
É.
Não, estavam desencontrados.
Uma greve. Só falharam um metro.
Não, mas sabes o que é que faltou?
Um metro.
Sabem o que é que faltou? Falta aqui.
Um metro ou dois,
falta
que
aqui,
é isso?
Não, desculpa. Falta aqui competência. Falta aqui competência porque, se fosse em Lisboa, ia-se buscar um arquiteto americano, pagava-se 2 milhões e estava bem feito.
Mais uma vez, isso é uma maldade tua, Filipe Soares. Falta competência.
Lá estás tu a misturar. Ele está.
Mas olha que a t-shirt dele não é rosa, é laranja.
Mas também há de haver laranjas.
Eu quero dizer uma frase comum que é importante, que também seja dita, que é o seguinte: é que há bons autarcas em Portugal, felizmente. Agora, há muitas câmaras que faltam.
É preciso procurar muito.
É preciso procurar, mas encontra.
Se encontra.
Estás a pensar em algum em especial?
Estou
a pensar no Fernando Ruas, que eu acho que é um excelente autarca.
Não tenho dados para saber.
Então vai lá e vês que é uma cidade moderna.
Mas estás a falar de autarcas?
Não, efetivamente,
estás a falar de autarcas ou estás a falar de
município que funciona?
Não, acho que
a obra, para mim,
Tu estás a falar de autarcas e
para mim a obra não diz nada. A obra não me diz nada, ó Pinheiro. O que me diz em termos de
autarcas? A qualidade de vida dos cidadãos. A obra que causa a qualidade de vida dos cidadãos.
Agora disseste.
Diz muito.
Pois, então agora disseste.
Não, agora disseste. Pega em Aveiro, pega em Braga.
Oportunidades, qualidade de
vida. Preços de espada à cinta também.
Etc.
Qualidade de vida, oportunidades, desenvolvimento.
Estratégia, desenvolvimento sustentado e organizado,
preocupação social,
urbanismo, tudo isso. Isso é uma autarquia. Que é aquilo que não acontece.
É o país dos sonhos.
Não é o país dos sonhos. Há cidades onde se vê que há efetivamente algumas ideias.
Sim, que não põe.
Olha, que não é Coimbra.
Garantidamente
não é. Agora eu queria fazer uma provocação aqui.
Não, mas sobre Coimbra, estamos todos satisfeitos porque finalmente vamos ter o metro de superfície, o metro ligeiro em Coimbra. Uma empresa que já existia para aí há quanto? Há 15 mil anos. Eu já tinha canetas, aliás, está no blog da Klepnanet, pula lá há uns 5 anos já. Encontrei uma caneta velha que me tinha sido dada numa ASIC, ainda se realizava ali no Calhabé, no sítio onde é o atual estádio Cidade de Coimbra. Mas finalmente.
Praça Heróis do Ultramar.
Heróis do Ultramar, exatamente. Praça Heróis do Ultramar. Mas agora ficamos a saber que as obras continuam. Já há vídeos na internet a simular como é que é a passagem disso tudo. E fiquei contente porque vi os carris velhos a serem levantados, não é? Correu esta semana o boato de que aquilo vai acabar. Claro. E, portanto, fica sem carris, nem velho nem novo. O primeiro-ministro que esteve em Serpins, na EFAPEL, a elogiar a uma das maiores fábricas de produtos elétricos, perguntado pelos jornalistas sobre o assunto, disse: desculpe lá, não sei de que é que está a falar. E nem ao Presidente da Câmara da Lousã respondeu, que ele fez esse repto no discurso. Mas, por acaso, é engraçado o empreendedorismo à volta de Coimbra. Não estou a falar diretamente da autarquia, mas desta hipótese de as pessoas perderem um comboio, que era mau, quer dizer, era mau, mas era o único. De 50 em 50 minutos estava a transportar as pessoas de um lado para o outro. E, pelos vistos, não se sabe muito bem se agora vão ter metro à superfície, João, ou metro aéreo, não é?
João, tu ainda te lembras qual é que é a lógica que tu costumas aplicar quando vais comprar uns sapatos novos?
Eu descalço-me.
O que é que faz? O que é que tu fazes? Tu normalmente não mandas os sapatos velhos fora, não vais descalço comprar sapatos.
Não, eu é assim.
Imagina que não encontras o teu número, vais andar descalço o resto da semana até encontrares uns.
Exatamente.
É a inteligência que fez isto.
Sempre meter uns chinelitos.
É, umas coisas em cartão. Olha, mas.
E fica um percurso interessante para fazer bicicleta.
Achas que tem alguma coisa a ver?
Sem dúvida.
Há uns excelentes circuitos para fazer.
Olha, mas isso já é uma coisa que nós já não fazemos há séculos.
Vamos cá ver uma coisa.
Em Coimbra deveríamos ter um circuito, lógico. Mas tem circuitos de bicicleta em Viseu?
Quilómetros, a antiga linha da Beira Alta.
Já está na Europa, Viseu.
Vamos cá ver uma coisa. Olha, se eu quiser andar de bicicleta em Coimbra, metade do caminho tenho de fazer com a bicicleta às costas.
Não, e corres o sério risco de ser atropelado.
Eu também gostava muito. Está bem, mas eu quero andar de bicicleta, não vou andar de carro, estacionar, pegar na bicicleta e vou para lá para não sei onde. Coimbra também, há que ser razoável uma coisa. Coimbra é uma cidade onde eu gostava muito de poder andar de bicicleta. Não posso.
E tem condições.
Tem um pequeno circuito aqui
dentro.
Não
é um pequeno. É enorme. O fantasma de termos a universidade, tu não vais subir da Baixa pela Couraça de Lisboa até à universidade de bicicleta. Mas podes fazer. Há mil e um sítios. É um mito de que Coimbra é uma cidade que não dá para andar de bicicleta.
Mesmo se quiser sair de casa de bicicleta e ir à faculdade, eu não consigo.
Mas podes ir da Praça da República até Praia, ou até à Figueira.
Não consigo levar a bicicleta até casa.
Mas és tu. Eu, por mais saudável que estivesse, não consegui levar a bicicleta.
Não podes ir aqui ao Polo 1. Mas ao Polo 2 é todo ele ciclado.
Mas o que é que eu vou fazer para o Polo 2? Vocês querem fazer o circuito?
Tu podias ter um circuito desde Penacova à Figueira da Foz, pá.
Está bem, mas eu estou a falar de um circuito de bicicleta como existe na Alemanha, como existe na Holanda, como existe em Barcelona, que as pessoas andam de bicicleta. Andam de bicicleta mesmo, não é ao fim de semana. Pega na bicicleta e vão dar uma volta.
E Barcelona, como tu sabes, também tem relevo, não é? Também tem montes.
Aqui é praticamente impossível. Eu, se quiser, vamos supor que eu trabalhava cá em Coimbra. Ou que eu vinha para aqui, para a rua de bicicleta, vinha da minha casa. Era impossível. Era completamente impossível. Olha, acho que é alguém a perguntar se há alguma coisa passa a ter.
Alô?
Alô, está assim? Está na Clepsidra? Diga a frase.
Clepsidra. Fala Alexandre Lemos.
Ora viva, bem-vindo.
Olha, faz-me um favor. Eu não estou em direto, pois não?
Não, estás. Aproveita.
Não estou nada em direto.
Mas pode sempre arriscar.
Alô, Coimbra! Esclarece primeiro se estou em direto para poder dar um.
Não estás em direto de forma nenhuma. Aliás, nós estamos todos a falar cada um no seu microfone, mas
olha,
estamos
é que
cá
eu
fora.
Estou na Baixa a jantar e está aqui montado um festival de marchas. E diz ao Prola, ou quem tiver a editar para as 10, acho que é o Prola, que se ele quiser que me ligue.
Fica já antecipado. Fica já antecipado e já podes fazer a reportagem. Pá.
Está bem.
Olha, diz-me uma coisa. Isso...
Faltam poucos minutos. Dá-lhe um recado agora.
Ok.
Isso está bonito.
Mas está bonito? Está composto? Olha, eu já tive que fazer um desvio danado para chegar aqui à rádio por causa de toda essa movimentação. Mas está colorido, pelo menos, não é?
É, quase parece uma cidade.
Ok, Alexandre, o recado está dado. Pá. Marcamos encontro para a próxima.
Está bem, obrigado. Olha, o teu tom é muito de quem está no ar. Se eu estou no ar e tu não me dizes que estou...
Eu já disse 5 vezes que estás no ar. Estás quase a sair do ar.
Estás a falar com António Pinheiro, com o João Pedro Gonçalves, com o Serafim. Já estiveste no ar.
Pronto.
Foi a tua estreia como repórter urbano.
Foi a minha estreia na rádio.
Estiveste muito bem.
Exato, estiveste bem. Muito natural.
Pedro, por favor, então. certeza.
Tá, um abraço, ok, Deusinho, um abraço, Deus.
Não, eu gostava só...
Isto a propósito. Não, mas conseguimos meter este ar de marchas, que eu não sabia muito bem o que era aquilo, aquele folclore todo.
Deixando as marchas, não sei se o Serafim vai estar amanhã na marcha gay, não é? Dos casamentos gay, que vocês apoiam, é em Lisboa amanhã, dos casamentos gays.
Tu não apoias porque és casado. Eu, por exemplo, apoio porque não apoias.
Porque eu não percebo nada disso.
Isto é um programa sério.
É amanhã, Serafim. Amanhã, os casamentos de Santo António gay.
Olha, isso é altamente incoerente. Tu sabes ganhar a bola?
Deixa-me só fazer uma provocação.
Sabes ganhar a bola?
Deixa-me lá fazer uma provocação ao Serafim.
Tu apoias um bocado a seleção e o Sporting, mas não sabes ganhar a bola.
É mais Sporting. Ah. A seleção é assim, assim. Olha, não, é assim. É importante, acho que vale a pena dizermos aqui que Saramago faleceu e é uma justa homenagem.
Já deste um recado ao colega da informação. Colega não,
era
camarada.
Sem dúvida, era sem dúvida um grande escritor e foi Nobel e, portanto, merece toda a nossa vénia e o nosso respeito. Dito isto, à portuguesa, depois de morrer Saramago, foi o fim do mundo. Os aproveitamentos políticos, etc, etc. E o mais escandalizado de todos, uns queriam as cinzas de Saramago, ele queria ficar em Lanzarote, depois veio para Lisboa, bem, enfim.
Vai para o Campo das Cebolas.
Não vai não sei para onde, bem, enfim, à portuguesa. Tudo desvirtuado, se calhar, a vontade da pessoa que morreu, etc, etc. Mas os portugueses gostam disto e de desvirtuar as vontades das pessoas. Bem, mas a pessoa mais
escandalizada... Eu tenho uma solução para as cinzas de Saramago.
As pessoas, vamos lá, já lá vamos. As pessoas mais escandalizadas de todas foi o Francisco Louçã. Que disse, isto é uma coisa, um crime de lesa pátria, o Cavaco, não vira o
Federal. Ouvi este...
Foi mais ou menos isso,
foi bem assim.
Mas foi num tom assim um bocado...
Sim.
Pronto.
Posso dizer uma coisa só?
Deixa-me só dizer.
Não, só quero que seja abafado pelo teu tom sério.
Não.
Eu quero dizer uma coisa que fica abafado pelo teu discurso sério. É que tu há bocado estavas a dizer que, isso das câmaras, e eu lembrei-me de Saramago. Porque Saramago foi para a biblioteca e esteve lá em Câmara Ardente.
Pronto. Mas deixa-me só agora continuar. Então, eu fiquei sempre com aquela coisa, mas Louçã, porque haverá alguma razão objetiva para o Cavaco não ir ao funeral do Saramago?
Estava de férias com os netinhos.
Não, já vamos. Entretanto, o Alfredo Barroso vai a um programa da SIC Notícias ao Freita Freita e diz assim: tenho aqui uma sugestão para quem não percebeu porque é que o Cavaco não foi ao funeral do Saramago. Não perca o artigo de José Vítor Malheiros no Público, que explica lindamente as razões porque o Cavaco não foi ao funeral do Saramago. E, portanto, o Louçã tem aqui a resposta. Se vocês me derem 2 minutos, eu digo-vos muito sucintamente. Primeira razão, Cavaco nunca leu Saramago. Segunda razão, Cavaco leu Saramago, fez sacrifício, mas não gostou. Terceira razão, Cavaco não sabe se gosta ou não dos livros de Saramago. Quarta razão, Saramago era um escritor medíocre para Cavaco. Quinta razão, Saramago era comunista e ateu. Uma razão justa.
Válida.
A mais interessante de todas é: só lá iam estar comunas e companheiros de luto. E até podia ter que ouvir coisas desagradáveis. A sétima razão é: alguém que pode escolher os Açores e escolhe Lanzarote só merece desprezo. E eu acrescento: é tão de longe dos Açores a Lisboa como de Lanzarote a Lisboa. E portanto, se eu venho de Lanzarote para Lisboa, eu não vou dos Açores para Lisboa por causa dele. Isso é da minha lavra. A oitava também é muito interessante, e para o Bloco e para responder ao Louçã é muito gira. Diz assim: Cavaco Silva tem de mostrar que é diferente de Manuel Alegre, que é um homem de cultura, e por isso, se o Alegre foi ao funeral, ele não vai ao funeral porque tem outros votos para recuperar. Depois, Cavaco Silva é presidente de todos os portugueses, mas o Saramago não é espanhol. A mulher, pelo menos, tem um sotaque espanhol. Décima, isto de ser presidente de todos os portugueses não pode ser visto de uma forma fundamentalista. Os Açores estavam ótimos e por aí fora. Não vos passo mais. Mas acho que o Louçã tem... Não, é irresistível. Cavaco Silva tinha prometido à família umas férias nos Açores e não tinha prometido nada ao Saramago. Se tivesse de ir ao funeral de todos os portugueses que ganharam o Nobel, não fazia mais nada. Os 2 dias de luto nacional significam que Saramago era
já
uma figura...
Já são dois.
Os 2 dias de luto nacional significam que Saramago era uma figura nacional e para a quem o país muito deve. Depois da triste figura que o seu governo fez quando censurou o Evangelho segundo Jesus Cristo, Cavaco Silva jurou que odiaria Saramago para além da morte. O PR só vai a funerais de amigos e conhecidos e não era na outra semana ao funeral. Pronto. E eu acrescento: será que o Cavaco estaria no Pulo do Lobo e não nos Açores para ter ido ao funeral de Saramago? Eu lamento que tenhamos que, pronto, brincar um bocadinho. Estamos a brincar não com Saramago, mas um bocadinho mais com o Presidente, e para tentar justificar.
Não,
isto foi uma crónica de facto,
não quer dizer
uma sugestão de Alfredo Barroso, mas que eu trouxe à clepsidra e acho que é, de facto, um momento interessante, especialmente aqui a sexta, que só leiam está comunas e companheiros de Ruth e do Saramago, e portanto podíamos dispensar essa presença.
E nem todos os comunas lá estiveram.
Deixa-me só concluir, vai daqui o recado. Quer dizer, se o Louçã continua com aquela dúvida existencial de porque é que o Cavaco não foi, tem aqui a resposta, muito bem dada por José Vítor Malheiros, porque, das razões porque o Cavaco não foi.
Olha, eu queria mudar de agulha, se me for permitido.
Queres falar do Mundial?
Não,
estava bem aqui agora.
Não, queria-vos dar duas dicas sobre duas dicas internacionais.
Até o Mundial.
Uma, muito breves, muito breves. Uma é que a Grécia...
O ramo de flores do Fidel para o Saramago.
Não, uma é que a Grécia, para fazer face...
Fidel e Raul.
Para fazer face em condições?
Sim. Ora bem, essa da Grécia é impecável. Ainda bem que me lembraste que eu trazia esta hoje para hoje.
Uma é que a Grécia, para fazer face, uma das estratégias para fazer face...
E o conselho dos ruins.
Mais a vender ilhas. A vender ou alugar ou arrendar ilhas.
Eu acho que Portugal, portanto, deve seguir, mas seguir atempadamente
se sabem,
este exemplo.
Já.
A Madeira, com o Alberto João.
Não.
Com o Alberto João, ainda por cima, com o Sócrates cumprindo.
Podemos vender as berlengas.
A Madeira.
Era a Madeira com o animador social.
e há um rochedo também ali entre Porto Santo e a Madeira. Há um rochedo também que pode ser vendido. Pá.
Não, esse não. Eu só vendia a Madeira, ficávamos com o Porto Santo.
Eu vendia... Pronto, está bem. E outra...
Tem melhor
outra, que não, não sei se vocês sabem, as desertas.
As desertas, deixa-me
estar. Podem ser vendidas.
O Alberto João veio ao funeral.
Não sei se sabem, mas a Grécia tem cerca de... A Grécia tem cerca de 6 mil ilhas. Tem cerca de 6 mil ilhas. Modo que,
mas parece que a ilha mais turística, Mykonos, é que já está em
grande.
É verdade, é Mykonos mesmo. É Mykonos e Rhodes. São duas das
ilhas grandes que estão já em grande parte. Alguém me perguntava, então e os habitantes, como é que estão? Ficam
também arrendados. Também.
Arrendados.
São uma espécie de cérebros da gleba. São cérebros da gleba.
A minha filhota disse exatamente o mesmo.
Sem querer tomar partido aqui do Pinheiro.
Obrigado. Com essa t-shirt, hoje estás do meu lado.
Eu acho que podiam perfeitamente alugar a praia de Santorini para umas festas.
Santorini.
O que é que aconteceu em Santorini?
O que é que se passa em Santorini?
Qual é que é a festa que vai haver amanhã?
Para condizer com a tua t-shirt, ofereço-te um skate para de laranja.
Outra dica, outra...
Não, mas vocês todos, para já apoio, podemos fazer aqui já um movimento para a venda da Madeira com o Alberto João?
Com o Alberto João? Eu não, tenho muito respeito pelos madeirenses. De modo que, se for só com o Alberto João, eu vendo. Com o Alberto João, eu vendo. Se for só a venda da Madeira, só com o Alberto João, eu vendo.
Com o Alberto João?
Não, com o Alberto João, a Madeira com o Alberto João,
eu vendo.
Outra muito interessante e que poderá, que nos, pelo menos a mim, interessa-me subajamente.
E também para que é que vamos ter 9 ilhas nos Açores? 5 nos chegavam.
São as recentes.
Vendíamos Santa Maria.
As recentes greves na China. As recentes greves na China.
Exato.
Uma greve importante na fábrica.
Já foi a semana passada.
Fábricas da Honda. E agora na Toyota.
Uhum. Não gostam muito de japoneses.
É muito interessante que há revelia em que há uma organização autónoma dos trabalhadores chineses. Há revelia de quê? Da Federação Sindical Chinesa. Que a Federação Sindical Chinesa na China é ao contrário. Normalmente os sindicatos defendem os trabalhadores
de
e convocam greves.
Onde?
Na China, a Federação Sindical Chinesa.
Os interesses do governo.
Reprime ou trava as greves e os protestos dos
trabalhadores.
De modo que os trabalhadores têm que se organizar autonomamente e clandestinamente para fazerem processos de luta por aumentos salariais, que até conseguiram, salvo erro, um aumento de 20% ou 30% na Honda e mais ou menos idêntico na Toyota.
Sabes, te digo, Sr. Filho,
que é, com
certeza
que é
a economia de mercado vai chegar rapidamente à China, ainda bem.
Vai chegar?
Vai,
o jogador que já estava instalado...
Não, há dois sistemas. Há dois sistemas.
Também acreditas na fada madrinha.
Há dois sistemas.
E depois também apoia dentro da fada madrinha.
A economia de mercado vai chegar
dois sistemas. Anda a ler o Limpião. Anda a ler o Mozedo.
Dois sistemas.
O Limpião.
Ainda há. E qual é a parte socialista?
Não existe.
Há um regime de dois sistemas que é o que se aplica a Macau e Hong Kong e que eles querem aplicar a Taiwan. Mas isso é só para lei.
Isso é só
para lei. O que há que dizer sobre a China
é um capitalismo selvagem.
Não, é uma ditadura, independentemente do regime, uma ditadura feroz e selvagem e que nada tem a ver com ideologias de Karl Marx, Engels, ou até mesmo pode ser Tungo chinês, já tem de muito pouco. O mesmo para a Coreia do Norte e o mesmo em relação a outros, mas neste caso em relação à China e à Coreia do Norte, nomeadamente a Coreia do Norte, que não tem nada a ver. É lógico que o capitalismo só olha para os comunismos quando eles não fazem grande moça, não é? Por, como em Cuba, sim, que é fácil. Agora,
os meios de produção na China neste momento não é maioritariamente privado, ainda é uma economia centralizada.
É
não estamos na economia de mercado. Não são privados os donos.
Que chatice.
Não. O que eu estou a dizer é que daqui a uns tempos começa a haver estes movimentos e vai haver uma plena economia na China.
Está nas mãos do grande capital.
Está nas mãos é do Partido Comunista Chinês.
Exatamente.
Sejamos justos.
Isso é a grande diferença.
O grande capital na China, a diferença é que se chama Partido Comunista Chinês.
Claro.
A grande diferença que nós temos em relação ao Ocidente.
Claro, mais que maior que é sempre simpativo.
Mas é evidente que os chineses não de alguma forma estão...
O Partido Comunista Chinês.
Não, o Partido. O Estado e o Partido. A burocracia estatal.
Estamos a falar da China aqui na Clepsidra.
Podíamos ir até ao
Afeganistão. Onde Patreus... Fica lá próximo. Não fica longe. Fica na Ásia.
Já não há dinheiro, antigamente.
Mas eu volto a repetir esta ideia que repeti aqui 50 mil vezes. A diferença entre o Oriente e o Ocidente, entre a China e o Ocidente, é que na China o Partido... A instituição política manda no capital. E no Ocidente, a política é mandada pelos capitalistas. Claro, e, portanto, o Ocidente está pronto para a falência.
Do capital não, para prosperar na vida.
Não. Neste momento há uma diferença ainda maior. Há uma outra diferença.
Não, os chineses é evidente que estão orientados para conquistar o mundo.
Sabes qual é a diferença?
Se ninguém fizer nada.
Vou dizer qual é a diferença.
O regime chinês.
Nos outros regimes, as pessoas consomem o que produzem e consomem o que os outros produzem. E na China, ainda não se consome aquilo que eles produzem, só produzem para exportar. No dia em que eles começarem a conduzir aquilo, a consumir aquilo que produzirem, então se calhar a economia mundial vai equilibrar.
E no dia em que os ocidentais não tiverem hipótese de compra dos produtos chineses, é capaz do mundo também entrar um bocado em colapso. Bem, em 2012 acaba isto tudo, não é? Vamos até ao Afeganistão, onde quem é que faz a introdução? Tu que és virado para as coisas americanas ou o Serafim? Que é virada para as, para as coisas anti-americanas.
O Medvedev, quando estava a comer o tal hambúrguer nos arredores de Washington, disse que a União Soviética sofreu lá a maior derrota de sempre contra os mujahidins e que não tem grandes conceitos a dar aos Estados Unidos. Pelo menos era o que estava na notícia. Os Estados Unidos têm dificuldades porque, de facto, aquilo é historicamente um país onde nenhuma potência, diríamos,
aquilo não é bem país. Aquilo foi uma zona
de território.
É um território
onde toda a gente... O Obama mais 30 mil soldados.
Era a grande esperança americana.
Sem.
É que este general era a grande esperança. Ele já tinha estado no Iraque, é o general topo da organização militar americana. Era a grande esperança dos americanos. E ele disse, se calhar, só conselheiro de segurança
militar. Ou seja, Joe Biden,
o vice-presidente.
Quem é esse?
O Obama chamou a Washington para conversar. Ele ainda ia numa expectativa de pedir desculpas, mas o Obama disse que as instituições são mais importantes que as pessoas. Eles já nem têm direito a voltar ao Afeganistão e empacotaram-lhe as coisas.
Ora, mais uma daquelas tiradas.